Bom dia, ouvintes! Está começando o programa Terra e Gente. Produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira. Na técnica, José Cabral.
Quem você acha que cuidará de você na velhice? As trocas de experiência e até mesmo atenção são muito importantes, até mesmo com o passar dos anos. Quanto mais idade conquistamos, mais vamos mudando nossos hábitos e rotinas, valorizando não só os momentos de convivência com a família, com nossos entes queridos, mas também as amizades, desenvolvendo laços de cumplicidade, confiança e companheirismo que muitas vezes se mantém até a nossa passagem para o outro plano. Fato é que é na maturidade que escolhemos melhor as pessoas que nos acrescentam, que nos fazem ser melhores e que nos ajudam a encontrar o rumo ou até mesmo uma saída para situações que podem estar enroladas. Estudo desenvolvido pela Universidade de Harvard durante 85 anos apontou que são os relacionamentos, amizades, famílias, relacionamentos amorosos, colegas de trabalho que mantêm as pessoas felizes e saudáveis. Assim, podemos concluir que, independente da idade, as amizades são prioridade. Exercite, então, seus vínculos com as pessoas e seja amigo.
O trigo é uma cultura importante na composição de sistemas de produção agrícola sustentáveis, sendo alternativa indispensável para sucessão e rotação em sistemas de produção de grãos, hortaliças e fibras em algumas regiões, contribuindo na manutenção da capacidade produtiva do solo e no manejo integrado de pragas, doenças e de plantas invasoras. A planta do trigo é uma gramínea e seu sistema radicular é fasciculado, fazendo com que brotem inúmeros afilhos associados à planta-mãe, conforme as condições de solo e de clima. O trigo é classificado como cultura de primavera, de inverno ou facultativa. A planta possui de 6 a 9 folhas e sua inflorescência é denominada espiga. O ciclo do trigo varia muito, conforme o grupo bioclimático e o componente genético das cultivares. No Brasil, a amplitude média é de 100 a 160 dias da semeadura até a maturação. O potencial de rendimento de grãos das cultivares de trigo brasileiras varia conforme a região e o regime de cultivo. No sul do Brasil, por exemplo, o atual potencial das cultivares chega a 7 toneladas por hectare em parcelas experimentais. Em lavouras comerciais, esse potencial dificilmente é alcançado, mas frequentemente encontram-se lavouras com rendimentos superiores a 5 toneladas por hectare.
Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da soja evoluiu no seu ciclo e algumas áreas começaram a ser colhidas em regiões mais a noroeste do Rio Grande do Sul, mas não são significativas. Estão em maturação 6% das áreas, 63% em enchimento de grãos, 23% em floração e 8% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Seguem intensos os tratamentos fitossanitários e em algumas regiões há relatos de fitotoxicidade de fungicidas em consequência das aplicações realizadas em momentos de temperaturas elevadas e de plantas com estresse hídrico. Na região de Juí, aproximadamente 77% das lavouras estão em estágio de formação e enchimento de grãos, com bom potencial produtivo. Houve aumento acentuado na pressão de ferrugem da soja em todas as lavouras da região. A alta severidade nos trifólios inferiores e presença de lesões visíveis no terço médio das plantas. Sintomas da fitotoxicidade de fungicidas estão presentes em algumas lavouras. Os sintomas são mais visíveis naquelas onde foram usados produtos do grupo químico com características curativas. Avaliações das lavouras realizadas pelos técnicos da Emater apontam para uma ótima safra, apesar das condições climáticas pouco favoráveis durante o ciclo de desenvolvimento das plantas. A cultura foi beneficiada pelo retorno das chuvas, que estancaram os sintomas de déficit hídrico, além de proporcionar o retorno completo da turgescência das plantas e a interrupção do amarelecimento e da queda das folhas.
Para tornar o ambiente de trabalho, escolar ou universitário mais sustentável, uma dica é iniciar uma campanha de coleta seletiva. Outras formas são racionar o uso da água e de energia, economizar o uso do papel e promover uma carona solidária entre os colegas. Há vários motivos para andar de bicicleta. Não emite poluentes e, ao mesmo tempo em que você se locomove, faz exercícios físicos e contribui para sua saúde e bem-estar. O motorista que deixa o carro em casa contribui para melhorar o trânsito, já que cada bicicleta é um carro a menos na rua. E além de não poluir, a bicicleta é silenciosa e diminui o barulho nas grandes cidades. Participe de campanhas de preservação e recuperação de matas. Uma árvore absorve 800 kg de CO2 em 20 anos. Uma floresta de 40 anos pode armazenar em apenas um hectare entre 100 e 200 toneladas de carbono. E isso já melhora muito a qualidade do ar que respiramos. Plante árvores e, de preferência, as espécies nativas.
Preocupada com as questões ambientais, a Emater levará para a Expo Direto Cotrijal 2024 o tema central, o ABC da Agricultura de Baixo Carbono, a partir das ações da Emater Ascar. A instituição abordará o tema de forma transversal em seus 17 espaços temáticos, distribuídos em uma área de 1,3 hectare dentro do parque. O evento, que é a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina, acontece de 4 a 8 de março em Não Me Toque. O extensionista Vilmar Leitz, que fala sobre o pavilhão da agricultura familiar.
O pavilhão da agricultura familiar é um ponto de exposição e participação dos empreendimentos da agricultura familiar, representados pelas agroindústrias, por diferentes artesanatos e também por produtores de plantas mudas e flores. Então, além da tradicional comercialização desses produtos, da agricultura familiar, das nossas agroindústrias vinculadas ao selo Sabor Gaúcho e ao artesanato Plantas e Mudas, nós também estaremos abordando temas relacionados ao cooperativismo, ao trabalho desenvolvido pelas unidades de cooperativismo da Emater, e estaremos abordando também a temática associada à utilização de diferentes selos na rotulagem dos produtos das agroindústrias familiares. A abordagem em torno desses selos, ela passa justamente para, na perspectiva de identificação do que ou para que esses selos são utilizados. E aí nós temos uma diversidade de selos que identificam origem, que identificam tipo de público, que identificam sistema de produção e que são obtidos em diferentes locais ou por diferentes entidades emissoras. E a abordagem justamente dessa temática, ela traz justamente uma possibilidade ou uma necessidade de divulgação desses selos. Primeiro, junto aos expositores, uma vez que essa também é uma oportunidade de aprendizado e de fomento para que eles possam ampliar o seu leque de informações apresentados nos produtos comercializados, mas também junto aos consumidores, até para que os consumidores possam identificar, possam saber o que significa cada um desses rótulos. ou cada um desses selos e as suas diferentes dimensões. Então, além do apoio, do suporte, da comercialização e do espaço de comercialização e divulgação dos produtos da agricultura familiar, estaremos abordando a utilização desses selos e também estaremos abordando as contribuições que esses empreendimentos da agricultura familiar podem fazer frente à agricultura de baixo carbono. De que forma esses empreendimentos que ali estão podem e fazem justamente a sua contribuição na estratégia para a produção de alimentos nesta perspectiva da agricultura de baixo carbono. Então, são duas frentes importantes de trabalho e de informações que nos parecem, numa perspectiva de inovação, que é justamente cada vez mais a possibilidade de utilização desses selos como estratégia de identificação de origem ou de sistemas de produção, e também a questão da agricultura de baixo carbono, uma vez que esse é um tema que está latente no nosso cotidiano. Então, nesse sentido, convidamos a todos que vierem até a Expo Direto, que possam efetivamente visitar o pavilhão da agricultura familiar, conhecer os nossos produtos, os nossos empreendimentos e também poder se aprofundar nessas duas temáticas durante esse período de realização da feira da Expo Direto, edição 2024.
E chegou o momento de saúde e ecologia. Os cereais sempre tiveram um papel importante na dieta humana. Menção ao trigo é encontrada desde os tempos bíblicos. No entanto, existem pessoas com desordens relacionadas ao glúten que precisam excluí-lo da sua dieta, como é o caso dos indivíduos celíacos. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, centeio, cevada e em outros menos conhecidos como triticale e espelta. Estima-se que em torno de 1% da população mundial seja celíaca. Com base na prevalência mundial, a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a FENACELBRA, estima que haja no Brasil aproximadamente 2 milhões de celíacos, sendo que a grande maioria ainda não tem o diagnóstico. Apesar do esforço nos últimos anos na indústria de alimentos especializada no segmento sem glúten, o mercado brasileiro ainda é carente na oferta de produtos industrializados isentos de glúten e nem sempre os disponibilizados atendem à expectativa dos consumidores quanto à qualidade nutricional e sensorial, principalmente no que se refere aos produtos de panificação e de confeitaria. Além disso, os produtos sem glúten apresentam preço mais alto em comparação aos similares contendo trigo e ainda existe a dificuldade em encontrar esses produtos industrializados longe dos grandes centros urbanos. Uma opção é preparar uma das 29 receitas sem glúten disponíveis na publicação Pães, Bolos e Biscoitos Sem Glúten, Receitas Fáceis e Saborosas, da Embrapa e do Centro Brasileiro de Apoio Nutricional, disponível gratuitamente na Biblioteca Digital da Embrapa. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 97,00, preço maior R$ 119,00, preço médio R$ 107,42. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 300,00, preço maior R$ 550,00, preço médio R$ 382,22. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, preço maior R$ 62,00, preço médio R$ 52,10. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 106,00, preço maior R$ 113,00, preço médio R$ 108,59. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 61,53. Boi para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 8,15. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,10, preço médio R$ 6,77. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,47. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 6,40, preço médio R$ 5,40. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,40, preço maior R$ 7,70, preço médio R$ 7,05. Preocupada com as questões ambientais, a Emater levará para a Expo Direto Cotrijal 2024 o tema central, o ABC da Agricultura de Baixo Carbono, a partir das ações da Emater Ascar. A instituição abordará o tema de forma transversal em seus 17 espaços temáticos, distribuídos em uma área de 1,3 hectare dentro do parque. O evento, que é a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina, acontece de 4 a 8 de março em Não Me Toque. A extensionista Doriana Mioto fala sobre o Horto de Plantas Bioativas.
Nesse ano, na parcela do Horto de Plantas Bioativas, nós estaremos apresentando o projeto sobre as plantas bioativas e os sentidos, através da Roda das Sensações, onde serão apresentadas algumas plantas bioativas que têm ação ou interação com os nossos sentidos. Haverão várias oficinas durante o dia, onde os participantes poderão conhecer mais e trocar experiências sobre essas plantas. Outro projeto que está sendo apresentado é a produção de plantas bioativas em estufa geodésica. Então, os visitantes poderão acompanhar e verificar e tirar as suas dúvidas em relação à produção de mudas de plantas e poder também levar uma muda, pelo menos, para a sua casa. Um tema muito importante que vem sendo trabalhado nos últimos tempos é sobre as plantas aromáticas. Então, para este ano, nós teremos rodas de conversa sobre a cadeia produtiva das plantas aromáticas, a produção dos óleos essenciais, nesse sentido. Nós teremos, em um dos quiosques, discussões e apresentações de diversas partes importantes que constituem essa cadeia produtiva. Então, nós teremos informações desde sobre o cultivo, sobre a industrialização, onde nós teremos no local uma empresa parceira que estará apresentando equipamentos para destilação de óleos e extração dos óleos essenciais. E também, uma das grandes novidades da feira desse ano no nosso espaço é a apresentação de uma estrutura para a industrialização dos óleos essenciais, enfim. A Emater estará apresentando um croqui, de acordo com a legislação, do que é necessário para implementar uma pequena indústria na área das plantas aromáticas. Também nós teremos presentes algumas universidades e faculdades aqui da região de Passo Fundo que estarão apresentando pesquisas e informações relevantes à temática da cadeia produtiva das plantas aromáticas. E, para completar esse ciclo, então, nós teremos também a questão do uso, onde teremos empreendimentos mostrando de uma forma bem simples, né? A questão do uso em relação às plantas aromáticas. O Horto também dispõe de um espaço criado especialmente para a contemplação, para o descanso, que nós carinhosamente batizamos de cantinho do aconchego. É um local onde estarão sendo trabalhados os quatro elementos: terra, ar, água e fogo, e onde possui um espaço de descanso, onde os visitantes também poderão estar desenvolvendo algumas atividades visando o autocuidado e o bem-estar, utilizando as plantas bioativas, além do descanso costumeiro nas sombras do nosso horto. O Horto de Plantas Bioativas é um espaço que contém mais de 200 espécies de plantas condimentares, aromáticas, medicinais, plantas alimentícias não convencionais, tóxicas, entre outras. E fica o convite de toda a equipe do Horto de Plantas Bioativas para que você possa visitar o nosso espaço, participar das oficinas que estarão acontecendo durante os 5 dias da feira e levar muito conhecimento, trocar experiências e aprender naquele espaço tão diverso. Venha viver essa experiência conosco.
A determinação do rendimento de grãos em trigo depende de 3 etapas do ciclo de desenvolvimento da planta. A primeira etapa ocorre desde a emergência, passando pelo período de afilhamento até a metade do alongamento. O evento mais importante nessa etapa é a expansão da área foliar, sendo desejável que no final dessa etapa a cultura tenha área foliar suficiente para interceptar a maior parte da radiação solar incidente, mais de 90%. A segunda etapa compreende o crescimento das espigas ainda sem grãos. O evento principal é a determinação do número potencial de grãos, que é condicionado pela sobrevivência das flores geradas. Ao término dessa etapa, a massa seca das espigas por metro quadrado é um bom estimador dos recursos que o cultivo destina para que as flores geradas venham efetivamente a produzir grãos. Já a terceira etapa refere-se à fase de enchimento dos grãos, que começa poucos dias depois da floração e encerra na maturação fisiológica, quando o peso final de cada grão é determinado. O rendimento de grãos em trigo é mais limitado pela capacidade de armazenamento dos destinos do que propriamente pela fonte disponível. Para encher os grãos, é na terceira etapa que é definida a qualidade tecnológica do produto colhido. Acompanhe agora o calendário agrícola. Iniciam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do alho. Está no auge a colheita da banana. Começou também a colheita da laranja. Está terminando a colheita do melão. E está terminando também a colheita da uva. Março é mês de plantar alho, beterraba, cenoura, nabo, batata doce, alface, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, milho verde, chicória, radite, almeirão, salsa, espinafre, salsão, couve-flor, brócolis e repolho.
Minúscula, mas estratégica, a abelha é considerada de suma importância para a polinização e a conservação dos solos, relevantes para a manutenção da diversidade agrícola. A polinização é essencial para o ciclo de produção alimentar, favorecendo a conservação da biodiversidade através de serviços de polinização. Cerca de 90% das plantas com flores são polinizadas, e mais de 50% da agricultura é dependente da polinização, interferindo na qualidade do alimento que chega às nossas mesas. Para que tenhamos sempre alimentos diversos, vamos preservar as abelhas, utilizando menos agrotóxicos, evitando queimadas e priorizando o plantio de árvores nativas e flores. A criação de abelhas sem ferrão também é muito benéfica para a nossa sobrevivência.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!